Remei pra chegar até aqui.
Remei
pra chegar até aqui.
Remei
pra chegar até aqui.
Remei
pra chegar até aqui.
Remei
pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias da Amazônia apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e dos nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Descendo os rios Tapajós e Amazonas, já atracamos a nossa canoa de informações para navegar nas ondas do rádio. Ei, canoeiro, eu já te convido a se juntar conosco nessa jornada de conhecimento, pois o Caminhos da Amazônia já está no ar.
Sem parar.
A gente já começa o programa de hoje sempre com boa música. Afinal, é sempre bom escutar canções que retratam um pouco da realidade dos povos e comunidades da Amazônia. Assim como o canoeiro que navega por muitos rios, nós também vamos fazer essa imersão pelos territórios amazônicos. A temática de hoje tem tudo a ver com as comunidades, os modos de viver nesse lugar e também a educação. É isso mesmo, a educação. Que é uma arma poderosa e do bem. Mas a educação que vamos falar hoje é aquela que se vive diretamente no campo ou nas áreas rurais. Escute só esta canção.
Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação no campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. O povo camponês, o homem e a mulher, o negro quilombola com seu canto de afoxé, ticuna, caeté, castanheiro, seringueiro, pescadores e poceiro, com certeza estão de pé. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola.
Cultura e produção, sujeitos da cultura, a nossa agricultura pro bem da população. Construir uma nação, construir soberania, pra viver um novo dia com mais humanização.
Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito.
É esse o pensamento de quem mora no campo ou áreas rurais. A proposta é não sair, mas permanecer estudando, se qualificando para fazer a diferença e transformar as vivências de sua comunidade. Na temática de hoje, vamos mergulhar na educação do campo e conhecer melhor um programa que tem feito a diferença na vida de muitos jovens dos territórios amazônicos. Estou falando do Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, o PRONERA. Você já ouviu falar? Conhece alguém que participa? Sabe como é desenvolvido na região amazônica? Essas e outras perguntas a Jéssica Santos foi em busca de resposta e já chega por aqui na companhia de uma professora que atua diretamente no PRONERA. Vamos conferir?
Entrevista Ambiental.
Olá, Joelma, e olá, você ouvinte. Para compreendermos melhor sobre o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, eu converso com a professora doutora Maria Júlia Veiga, coordenadora institucional do curso de licenciatura em Geografia do PRONERA, da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. Professora, seja muito bem-vinda ao Caminhos da Amazônia. Como surge o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA, e quais foram os marcos mais importantes desde sua criação?
O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA, ele surge, né,
de uma demanda, né, dos movimentos sociais do campo, principalmente após o massacre de Eldorado dos Carajás. Então, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, ele compõe todas as políticas do direito, né, de direito das pessoas que vivem no campo, principalmente os assentados da Reforma Agrária, que precisam de terra para produzir, mas também precisam de educação formal. Então, a primeira turma, né, do Brasil que ocorreu por meio dessa política foi uma turma de direito no estado de Goiás, que iniciou há pelo menos 28 anos atrás.
Você poderia destacar aos nossos ouvintes os principais desafios para a execução do programa na região amazônica?
Os principais desafios para a execução do programa na região amazônica é a própria dimensão, né, do território, as dimensões, né, do território, as características, né, que nós temos, essa característica de rios, principalmente aqui a nossa região do Baixo Amazonas, que é uma região de muitos rios, que exige, né, até mesmo um investimento um pouco maior devido às dificuldades de deslocamento, né, às dificuldades de logística. Então, existem esses desafios. Existe também outro desafio que eu percebo, é mesmo a falta de apoio, não da instituição onde eu trabalho, no caso, né, mas principalmente do INCRA, né, uma presença maior junto à própria instituição, né, que deveria estar mais presente, né, para nos dar força também, né, para conduzir esse projeto. Então, esses são os grandes desafios que nós temos, né? Desafio orçamentário, desafio de assistência, né, do INCRA, para nós enquanto coordenação, e tem os desafios para os alunos também, né? Porque os alunos também, eles enfrentam desafios e talvez até maiores, né? Que é o desafio de chegar até a cidade de Santarém, né? Porque nós vivemos em regiões de rios.
De que forma o programa se conecta às políticas públicas de educação no campo?
A conexão do programa com as políticas públicas de educação do campo, como professora e coordenadora do curso, eu visualizo que ela se dá pela própria metodologia do curso, né, que é uma formação em alternância, né? O aluno tem o período, onde o aluno tem o período do tempo universidade e tem o período do tempo comunidade. É justamente para permitir que ele continue no campo, né, que ele continue lá no lote dele, né, que ele continue lá na comunidade dele enquanto ele tem uma formação. E o nosso curso, nós estamos adotando desde o primeiro semestre, que agora nós estamos no segundo semestre, nós estamos adotando uma dinâmica para que eles não fiquem tanto tempo fora da comunidade deles, né? Nós estamos adotando uma sistemática onde eles têm dois tempos universidade e dois tempos comunidade em cada semestre. Então eles ficam no máximo um mês, né, daqui, aí retorna para a comunidade, né, aqui em Santarém, eu digo, né, aí depois eles retornam para a comunidade.
E para a gente finalizar, o Pronera tem fortalecido a organização comunitária e a cidadania nos assentamentos rurais?
O nosso curso, ele é bem recente, né, os alunos, eles estão ainda, né, no segundo semestre. Então, a gente ainda não consegue perceber esse impacto, né, do fortalecimento, né, da organização comunitária e da cidadania nos assentamentos rurais. Mas a gente já percebe, nós já conseguimos perceber através dos relatos, né, que os alunos construíram no caderno de realidade, que o caderno de realidade é um instrumento que faz parte do próprio manual do Pronera, né, o caderno de realidade, que é uma espécie de diário, né, onde o aluno ele vai registrando, mas refletindo também, né? Nesse registro não é só uma descrição, mas é também uma reflexão sobre toda essa trajetória dele, né, dentro do curso, né? Então ele vai relatando o que ele está fazendo e ao mesmo tempo refletindo sobre isso que ele está fazendo. Então, nesse caderno de realidade, a gente já percebe nos relatos deles que eles dizem, né, os alunos, que o fato deles terem entrado no curso já causou alguma mudança nele, né? Eles já se sentem um pouco mudados, que, inclusive porque a geografia, uma disciplina, né, digamos assim, uma disciplina escolar, né, é um curso universitário, que é também uma disciplina escolar, né, na educação básica, que vai trazer esse debate sobre o território, sobre a luta pelo território.
Muito obrigada, professora doutora Maria Júlia Veiga, coordenadora institucional do curso de licenciatura em Geografia do Pronera da UFOPA, por esses esclarecimentos. Jéssica Santos, para o Caminhos da Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia. Porque parado não se salva o meio ambiente.
Vou regar a terra, plantar uma nova leitura desse povo que sonha e faz uma nova cultura. Vou regar a terra, plantar uma nova leitura desse povo que sonha e faz uma nova cultura. Vou ficar no campo, esse é meu lugar.
É bem interessante reforçar a primeira base de sustentação do tripé do Pronera, foi o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que desde a década de 80 notava que a educação formal nas escolas dos assentamentos rurais não atendia aos anseios das populações locais. Desde a sua criação, o INCRA vem coordenando nacionalmente a execução do programa, com o objetivo de reduzir o analfabetismo de jovens e adultos, trabalhadores e trabalhadoras rurais, residentes nos acampamentos e assentamentos da reforma agrária, assim como promover a elevação do seu nível de escolarização formal, ampliando o acesso ao ensino fundamental, médio, técnico e profissional. Mas apesar dos avanços, os desafios permanecem, pois ainda existem muitos lugares que o programa ainda não chegou e, infelizmente, os jovens deixam suas comunidades. Mas é sempre bom lembrar que educação é direito, não é mercadoria. No próximo bloco, vamos continuar falando sobre esse assunto e ouvir relatos de alunos que participam do Pronera e de que forma esse ensino tem transformado suas vidas.
A educação do campo, do povo agricultor, precisa de uma enxada, de um lápis, de um trator, precisa educador para trocar conhecimento. O maior ensinamento é a vida, seu valor. Dessa história, nós somos os sujeitos, lutamos pela vida, pelo que é de direito. As nossas marcas se espalham pelo chão. Mas falta empreender a solidariedade. Soletrar essa verdade está faltando acontecer. Dessa história, nós somos os sujeitos. Lutamos pela vida, pelo que é de direito. As nossas marcas se espalham pelo chão. A nossa escola, ela vem do coração. Dessa história, nós somos os sujeitos. Lutamos pela vida, pelo que é de direito. As nossas marcas se espalham pelo chão.
RNA está apresentando Caminhos da Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia. Para quem quer saber o que acontece entre os povos e a Mãe Natureza.
Joelma Viana está de volta nos Caminhos da Amazônia.
Nós já estamos de volta por aqui no embalo do som das cunhãs da Amazônia. Quem não gosta e ama a Amazônia, bom sujeito não é. Pois cuidar e preservar a nossa região é conservar nossa cultura e ancestralidade. É por isso que quem nasce nas raízes amazônicas não quer sair desse lugar. E aqui no Caminhos da Amazônia, você tem a oportunidade de se aproximar cada vez mais dos povos e populações que defendem a casa comum. Então, estás esperando o quê? Aumente o volume e simbora navegar pelas informações.
O valor da Amazônia, eu sou da floresta e aqui faço festa. Dança, gosta, peça, é bom festejar. Mas leva farinha, fubada e torrada na cuia com peixe, sagari e chibé. Manda atrás a lenha, vou fazer a brasa pra gente comer o bom tucunaré. Eu quero o pé da raiz, amo amar a Amazônia, da raiz aprendi.
Ligou o o rádio agora? Seja bem-vindo e bem-vinda, não fique com vergonha, se achegue para ouvir e aprender. Hoje no programa estamos falando sobre a educação do campo e a importância do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA. No primeiro bloco, ouvimos a professora Maria Júlia, que explicou como surge o PRONERA, os desafios, as políticas públicas de educação no campo e os desafios para o processo de ensino. Agora, vamos falar diretamente para as comunidades e universidades, porque são nesses lugares que esses jovens se encontram. A Daniela Pantoja aproveitou a oportunidade para conhecer melhor as vivências desses alunos. Simbora conferir?
Caminhos da Amazônia.
A chamada educação do campo é uma modalidade de ensino que é capaz de transformar a vida de pessoas que estão nos lugares mais remotos de um país. Essa dinâmica de ensino é tratada pela legislação brasileira como educação rural e incorpora os espaços da floresta e da agricultura, mas também os ultrapassa ao acolher os espaços pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. Os jovens e adultos têm uma oportunidade de ingressar nas universidades por meio do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA, que é uma política pública que busca a democratização do conhecimento no campo, com projetos que oferecem cursos em todos os níveis, desde alfabetização pelo ensino de jovens e adultos, o EJA, até cursos de pós-graduação, passando por cursos técnicos de nível médio e de nível superior. E na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, Campus Santarém, o programa está sendo executado com as turmas de licenciatura em Geografia e bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental. Darcio Guimarães, da comunidade Vila Socorro, localizada no projeto de assentamento agroextrativista, o Pai Lago Grande, é um dos estudantes do curso de licenciatura em Geografia e relata como tem sido esse processo de ensino que alia o tempo comunidade e universidade.
Eu participei também de um processo seletivo, né, diferenciado, sabe, realmente pelo programa, e no qual me deu a oportunidade de estar hoje dentro da universidade, na UFOPA, né? No qual eu tenho justamente essa universidade, o curso dentro da universidade, ele nos proporciona algo diferenciado, porque nós temos o tempo comunidade e tempo universidade. Então nós passamos justamente um tempo aqui, nós estudamos e vamos com nossas comunidades para desenvolver justamente na prática, né, o que na teoria a gente tem dentro de sala. Isso faz com que também a gente enfrente certos desafios, porque estar justamente dentro da universidade, deixar toda a nossa vivência ali, família, estar, a gente se dedica a esse momento de aprendizagem com os professores.
Essa foi uma oportunidade que Darlison, atualmente com 49 anos, não desperdiçou, pois sempre teve vontade de estudar. Agora aproveita bastante com os demais alunos e que de alguma forma contribui com a sua comunidade.
Tenho 49 anos, né? Então assim, dentro da turma justamente eu tenho essa diferencial, porque vendo os jovens, né, e eu tendo essa oportunidade agora, não porque não tive, mas é porque trabalho, família, depois que a gente justamente já tem esse relacionamento familiar, a prioridade do estudo fica assim meio que a gente deixa de lado. E aí então, com essa vamos dizer assim, essa vontade justamente que eu tinha de voltar a estudar e o programa através que eu consegui entrar na universidade, que era o meu desejo depois de muitos e muitos anos, eu estou realizando.
E os caminhos de Onara Mota, da comunidade Vila Nova, no Pai Eixo Forte, são praticamente os mesmos de Darlison. No entanto, ela acredita que o curso de Geografia a escolheu. Ela relata que foi um processo de acolhimento por parte dos colegas em um lugar onde todo mundo se conhece e fala do mesmo assunto.
Quando eu iniciei o PRONERA, né, eu não digo que eu escolhi a geografia, mas eu digo, como o professor Enéas Guedes falou, a geografia nos escolhe. Então, quando surgiu a oportunidade, eu passei no processo seletivo e eu disse, bom, eu vou tentar. E o que eu encontrei lá dentro foi uma comunidade muito receptiva. É bom o curso porque as pessoas que estão ao meu redor são parecidas comigo, então elas pensam da mesma forma. E também eu aprendi outras coisas, como, por exemplo, a luta dos movimentos e toda aquela configuração que tem por trás de cada projeto, né? Cada política pública em que nós somos contemplados.
E Onara destaca ainda que, por ser a primeira de sua comunidade a passar no processo seletivo do PRONERA, se torna inspiração para os demais jovens.
Eu fui a primeira da comunidade a passar, né, a entrar no projeto, e eu acredito que através de mim vou conseguir estimular outros jovens a tentar também os próximos projetos, né, como o próximo Pronera, que deve estar vindo por aí, em nome de Jesus, fazer aquela ponte para que eles também se interessem em estudar na universidade, porque a gente acredita que a educação, que o conhecimento nos leva a determinados mundos, né, que nem a gente consegue determinar, né, é uma outra dimensão. Então eu acredito que, além da questão de preservação, né, além da questão do trabalho, da agricultura familiar que a gente desenvolve na comunidade, é fazer com que construir essa mentalidade de que o filho de assentado, ele tem sim direito, tanto quanto quilombola, tanto quanto indígena, a estar numa universidade, a estar no campus.
Para Cleverson Silva, do Pai Juruti Velho, esse curso que ele escolheu contribui bastante para a luta do movimento social que participa, no qual o debate sobre a questão territorial sempre está presente.
Foi um curso que eu escolhi fazer, porque eu sou de movimento social, participo de um movimento social chamado MAN, que é o Movimento pela Soberania Popular na Mineração, que o companheiro Messias também é, né? E como é debate a questão territorial do nosso território, que é cobiçado pelos grandes projetos minerais, seja ele tanto do agro como da mineração, né? E é importante a gente conhecer o território. Quando a geografia surge, para mim, através do Pronera, que é ligado a pessoas que são de áreas de assentamentos, né? Principalmente, foi um horizonte de eu conseguir conhecer ainda mais o meu território, porque quem pode falar a respeito mais de um território é a pessoa que mora lá, porque ele conhece o modo de vida, a população, como o modo de que ele se alimenta, né? E quando surgiu o Pronera, eu vi um horizonte de eu conhecer ainda mais o meu território.
Assim como esses estudantes, na maioria filhos de agricultores, outros jovens e adultos estão na universidade ou almejam entrar. E o Pronera é o reflexo de que lutar pela educação pública, gratuita e de qualidade é dever de todos. E sim, a educação no campo é direito e não esmola. Daniela Pantoja para o Caminhos da Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Eu quero uma escola do campo que tenha a ver com a vida, com a gente, querida e organizada e conduzida coletivamente. Eu quero uma escola do campo que não enxergue apenas equações, que tenha como chave mestra o trabalho e os mutirões. Eu quero uma escola do campo que não tenha cercas, que não tenha muros, onde iremos aprender a sermos construtores do futuro. Eu quero uma escola do campo que não tenha cercas, que não tenha muros, onde iremos aprender a sermos construtores do futuro. Eu quero uma escola do campo onde o saber não seja limitado, que a gente possa ver o todo e possa compreender os lados. Eu quero uma escola do campo onde esteja o ciclo da nossa semeia.
Que maravilha escutar esses jovens e também adultos, porque como ouvimos, tem pessoas que por falta de oportunidades não continuaram seus estudos. Não importa a idade, o ensino e a educação é para todos. E por que não para os filhos do agricultor? E ainda continuando nessa perspectiva da educação do campo, vamos dar um pulo nas casas familiares rurais, que apresentam uma forma diferenciada de aprendizado com base na pedagogia da alternância, onde os alunos, filhos de produtores rurais e agricultores familiares, têm acesso ao ensino médio e técnico gratuito, sem deixarem suas atividades na propriedade. Quem se achega para falar um pouco mais sobre a sua experiência é o seu Ailton Amaral, da comunidade Santa Cruz, na Santarém Curuaúna. Ele é o aluno do curso de agroecologia da Casa Familiar Rural de Santarém. Seja bem-vindo, senhor Ailton. Desde quando estuda na Casa Familiar Rural? E o senhor pretende ingressar no Pronera?
Sou aluno da Casa Familiar Rural desde o ano 2023, cursando curso de agroecologia. E pretendo, sim, me ingressar no Pronera, né?
O que o senhor aprende na escola que consegue aplicar diretamente na sua casa ou na sua propriedade?
A gente aprende mais conhecimento, né, na casa, né, parte técnica, né, que tem que ter, como trabalhar na terra, né, com a plantação, não usar o produto agrotóxico, né, que, porque o produto agrotóxico, ele atinge diretamente a terra, as plantas, né, e você usa mais o produto agroecológico, né, no caso o adubo, a sua própria palhagem, o seu plantio sai mais bonito, dá mais vida na natureza, e a gente trabalha, como eu trabalho na parte de sítio produtivo, então, eu aplico o que eu aprendo na escola, eu aplico no meu sítio, né? E vejo a diferença, né, da aplicação da agroecologia, né, que eu aplico no meu sítio, nas minhas plantações, e para as plantas que são aplicadas adubo químico, né? Então, é esse que eu aprendo, parte técnica, né? Muito, né? A gente tem que ter.
Quais problemas ambientais da região impactam diretamente a vida da sua comunidade e de que forma o processo de ensino da Casa Familiar Rural pode contribuir para minimizar esses impactos?
Bom, problemas ambientais que tem muito na nossa região, na minha região, na minha comunidade, né? Eu falo região porque Santana e Coroaúna é o desmatamento, né? É a poluição que tem sobre a nossa região, o desmatamento, queimada, produto tóxico, né? No caso, que vem as soja, milho, né? Que vem os produtos químicos, eles jogam nas suas áreas e atinge a região, né? Então, que polui o meio ambiente, polui os rios, garapés, o meio ambiente, a floresta, a fauna, a flora, tudo sendo poluído. Então, isso é um que a nossa região mais que sofre, né? Terem Coroaúna. O que eu aprendo na casa, a Casa Família Rural, e trago para a minha região, para combater isso aí, é você trabalhar contra isso aí, né? No caso, você trabalha na área de orgânico, trabalhar com produto orgânico, trabalhar com produto agroecológico, né? Que vem amenizar um pouco o impacto. É você não queimar, você não desmatar, é você não poluir rios, né? Não jogar lixo também, não jogar produto químico na sua área, trabalhar com produtos orgânicos e agroecológicos, né? É o que a gente aprende muito na Casa Família Rural, né?
Muito obrigada, seu Ailton, por compartilhar seu conhecimento com os nossos ouvintes. É isso que a educação do campo faz. Apresenta possibilidades que dinamizam a ligação dos seres humanos com a própria produção das condições da existência social e com as realizações da sociedade humana.
Caminhos da Amazônia.
Se plantar o arroz aqui, se plantar o milho acolá, um jeito de produzir pra gente se alimentar. Primeiro o cantar do galo já se levanta da cama, e o camponês se mistura a terra que tanto ama. Amar o campo ao fazer a plantação, não envenenar o campo é purificar o pão.
No caso das casas familiares rurais, apesar dos desafios, seja para a implementação e ou a ausência das políticas públicas, os alunos, professores, coordenadores, pedagógicos e parceiros mostram que é possível seguir nessa jornada e qualificar jovens e adultos para continuarem a estudar sem sair do campo e também ingressarem nas universidades. E o Pronera é esse caminho. Bom, turma de casa, nossa viagem de hoje já está chegando ao fim. Compartilhar essa temática foi muito bom. E eu tenho certeza que aí no seu estado tem alguém que contribui ou que faz parte das mobilizações pelo direito à educação do campo. Então, você já sabe. Compartilhe o programa Caminhos da Amazônia com mais pessoas. Acesse o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. Não anotou? Anote agora. rededenoticiasdaamazonia.com.br. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, aqui no Caminhos da Amazônia.
Que afeta na mulher, afeta na cobra coral. Um pedaço de pão. Afeta na maré, na lâmina de um punhal. Na luz, na escuridão. Anda com fé, eu vou, que a fé não isso não falha. Anda com fé, eu vou, que a fé não isso não falha. Anda com fé, eu vou, que a fé não isso não falha. Anda com fé, eu vou, que a fé não isso não falha. Afeta na manhã, afeta no anoitecer. No calor do verão. Afeta a vivição, afeta bem tá pra morrer.
Você ouviu Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.